Nelson Luiz Carlini, presidente do Conselho de Administração da LOGZ Logística, fundo de investimento que detém participações em 4 empresas portuárias em Santa Catarina, disse haver muitos interessados com capital para investir, mas não assumimos riscos que não temos capacidade de prever e contornar. Por sua vez, o último relatório global de competitividade editado pelo Fórum Econômico Mundial considerou que a oferta insuficiente de infraestrutura é o principal problema para se fazer negócio no Brasil. Na classificação geral de competitividade, o país ficou em 56º, ou seja, na posição 56, num total de 148 países. A avaliação reflete o baixo investimento dos últimos anos, apesar do enorme esforço realizado pelo governo federal. Um relatório do Banco Credit Suisse mostra que o país investiu 2,1% do Produto Interno Bruto em infraestrutura em 2011, resultado abaixo de outros países emergentes, como Filipinas, que investiu 3,6% do PIB, Colômbia, 5,8% do seu PIB, Chile, 6,2% do seu PIB, e muito inferior ao desempenho da China, que é de 13,4% de investimento de infraestrutura em relação ao seu produto interno bruto. A falta de infraestrutura, o pessimismo do empresariado e a deterioração macroeconômica estão entre os fatores que levaram o Brasil a cair de 2012 para 2013, da 48ª para a 56ª posição entre os 148 países analisados no relatório global de competitividade. Na lista, feita em parceria no Brasil com a Federação Dom Cabral e o Movimento Brasil Competitivo, MBC, o Brasil voltou à posição de 2009. O relatório combina dados estatísticos com os resultados de uma pesquisa de opinião feita com executivos. No Brasil, foram realizadas 2.000 entrevistas. Entre os países que investiram em infraestrutura e elevaram a competitividade, destaca-se a China, país no qual o investimento no setor permitiu a construção de 35 mil quilômetros de ferrovias nos últimos 25 anos. Por outro lado, segundo Paulo Rezende, coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Fundação Dom Cabral, nos últimos 500 anos, o Brasil construiu 29 mil quilômetros de ferrovias. Para o especialista, o forte esforço chinês trouxe resultados, pois o país conseguiu facilitar o escoamento da produção para levá-la mais próxima do mercado consumidor, garantindo a redução do preço interno e até mesmo da inflação. Outra pesquisa realizada pela agência de notícias Bloomberg coloca os principais países emergentes pela primeira vez na pior posição na intenção de investimentos, ao mesmo tempo em que o otimismo pela recuperação de Estados Unidos e União Europeia se torna cada vez mais robusto. O levantamento foi feito no início do mês passado, junto a 900 clientes da agência. Na pesquisa, a Índia ficou em último lugar na percepção de oportunidade de investimentos e o Brasil em penúltimo, seguidos de Rússia e China. O Brasil foi citado como o melhor ou segundo melhor mercado no próximo ano, apenas por 10% dos participantes da pesquisa. Esse percentual representa uma queda em relação aos 19% registrados em maio. Em contraste, 25% disseram que o país será o pior ou o segundo pior, ao passo que 35% escolheram a Índia como o pior mercado. Antes de iniciarmos a audiência pública de hoje, gostaria mais uma vez de informar que a população poderá participar do debate enviando perguntas e comentários ao nosso convidado. Para participar, basta ligar gratuitamente para o Alô Senado pelo telefone 0800-61-2211 ou enviar sua contribuição pela internet no endereço www.senado.gov.br/alocenado ou ainda nos perfis do Alô Senado no Facebook ou pelo Twitter @AloSenado. Portanto, qualquer cidadão, qualquer cidadã poderá participar ao seu alvitre destes nossos debates, dessas nossas audiências públicas, com comentários e, como disse, perguntas ao nosso convidado acerca do assunto em questão. A presente reunião destina-se, portanto, à realização de audiência pública sobre o tema As Telecomunicações no Brasil, painel do 5º ciclo Telecomunicações, Governança, Desafios Operacionais, Segurança e Visão de Futuro, parte integrante da Agenda 2013-2014, Investimento e Gestão, desatando o nó logístico do país, da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Convido para que tome assento à mesa o Sua Excelência, o Senhor Ministro de Estado das Comunicações, Dr. Paulo Bernardo, a quem damos as melhores boas-vindas a este recinto. Ministro Paulo Bernardo, é com muita satisfação que recebemos Vossa Excelência hoje aqui nesta comissão, nesta casa, a qual o senhor já fez parte do Congresso Nacional, integrante do Congresso Nacional, e sabe sempre da necessidade que nós parlamentares temos das informações que os senhores ministros possam nos prestar, sobretudo em temas tão estratégicos e tão sensíveis como aqueles a que o seu ministério se dedica e trata. Portanto, seja muito bem-vindo mais uma vez e com muita satisfação eu passo a Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, presidente Collor. Bom dia, senador Suplicy, senhores que integram essa comissão, assessoria, jornalistas. Presidente, eu acho que é muito importante para nós essa oportunidade de falar na Comissão de Infraestrutura do Senado e vou fazer uma apresentação aqui, tão breve quanto possível, expondo de maneira geral dados e ações referentes ao nosso segmento, nosso setor, mas desde já quero antecipar uma das conclusões que nós temos nesse período de trabalho é que um problema crucial na área de comunicações e especificamente de telecomunicações do Brasil é a questão da infraestrutura. Como de resto, Vossa Excelência estava falando sobre infraestrutura em outras áreas, da mesma forma no nosso setor nós precisamos investir muito em infraestrutura. E nós temos também, a exemplo de outras áreas no setor de telecomunicações, uma desigualdade enorme. Nós temos grandes ofertas de infraestrutura e com competição, com condições de concorrência, preço em determinadas regiões, por exemplo, essa área central de Brasília, as áreas mais desenvolvidas de São Paulo, do Rio, Curitiba, Belo Horizonte, enquanto que, se nós formos na periferia das grandes regiões metropolitanas, já há uma deficiência. E se observarmos, senador Pinheiro, bom dia, se observarmos a distribuição regional, então aí nós temos uma desigualdade tremenda. E eu vou tentar mostrar alguns dados e ações que nós estamos tomando para trabalhar sobre isso. Na apresentação, dividi em dados sobre setor de telecomunicações. Eu vou falar também sobre a expansão, por favor, passe. A expansão dos serviços de comunicações no Brasil e as ações do Ministério das Comunicações. Nesse primeiro ponto, começando a mostrar o tamanho do setor, que telecomunicações tem uma receita bruta que ultrapassou no ano passado 200 bilhões, aproximadamente 210, 212 bilhões de reais. E é uma receita que cresceu 249% em 12 anos. Isso aí está. Os dados estão segmentados ali, aqueles coloridos, as diversas modalidades de serviços. E é um setor também com grandes investimentos, como podemos ver ali. Depois de praticamente uma década com investimentos chegando perto de 20 milhões. Em 2011 nós tivemos 22 bilhões e 700, em 2012 25 bilhões e 300 e neste ano, no primeiro semestre, nós já tivemos investimentos de 11 bilhões e 200. Isso significa um crescimento de 8,7% em relação ao primeiro semestre do ano que vem. Portanto, devemos, é muito provável que essa média de 8,7, talvez perto de 10% de investimentos a mais que no ano passado. É um setor que tem aproximadamente 500 mil empregados, emprega bastante gente. Eu coloquei um dado ali que é mais para fazer um efeito de comparação. Isso aí é basicamente o setor de radiodifusão, quanto tem de publicidade. Envolve também um pouco de internet. Na verdade, a publicidade está aumentando muito na internet. Os dados que nós temos mostram que, por exemplo, o Google, neste ano, deve atingir 3 bilhões e meio de publicidade. Está ficando muito expressivo, mas é uma receita da ordem de 30 bilhões por ano, e sendo que no primeiro semestre desse ano, em torno de 14 bilhões e meio.
Público e privado?
Público e privado. Tudo. O nosso mercado de internet, esse dado, senador Collor, é de dezembro de 2011, nós não temos pesquisa mais recente, é uma pesquisa internacional, mas mostra que o Brasil estava em quinto lugar entre os maiores mercados online e com a sétima audiência em internet. A média de horas por visitante entre os 10 maiores mercados online, nós aparecemos em quinto lugar, 27 horas por mês de online. O tráfego mundial de dados em 2013 vai atingir quase 60 exabytes. Exabytes significa 1 bilhão de gigabytes. No Brasil vai bater perto de 1 bilhão. E veja que nós temos uma previsão de crescimento acima da média mundial. A previsão até 2016 é crescer em torno de 50% ao ano o tráfego de dados no Brasil. Quer dizer, vamos chegar em 2016 com um tráfego total de 3,5 exabytes no Brasil. Com relação aos serviços de comunicações, saiu na semana passada, presidente, uma pesquisa PNAD. Tá? Esse número é bem fresquinho. É a pesquisa PNAD de 2012, que mostra que, no Brasil, 97% dos domicílios têm televisão. 91% têm telefone. Esse telefone aí, no caso, é telefone fixo, telefone móvel, tem um telefone, pelo menos. E 81% dos domicílios tem rádio. E aí tem um desdobramento. Se nós olharmos o próximo número, 51% dos domicílios tem apenas telefone celular. E olharmos o último lá de baixo, apenas 3% dos domicílios só tem telefone fixo. Isso mostra uma tendência difícil de reverter. Acho que até pode, como aconteceu nos últimos anos, estabilizar e se manter, mas a verdade é que é muito menos atrativo ter um telefone fixo, primeiro, pela falta de mobilidade, e segundo, porque o telefone fixo tem custos que já são incluídos, como assinatura, ou então ele entra como parte de um pacote, de um combo. Então, a tendência cada vez maior é que o telefone móvel ocupe essa função. Inclusive, nós estamos, para o ano que vem, temos a previsão de começar a implantar internet e telefonia na área rural. Tudo bem? E a obrigação que as empresas têm é colocar internet e telefonia fixa, mas com tecnologia de rádios. Não vão fazer fiação, não vão fazer cabo, fazer com radiofrequência. E nós já temos movimentos das empresas com algumas adaptações, vão fazer oferta de telefonia móvel. Quer dizer, em vez de fazer oferecer o telefone fixo, que com certeza tem esse problema, a preferência do usuário pelo móvel, tem empresa que já vai entrar oferecendo móvel, mesmo nos pequenos distritos, no interior, que é uma reclamação muito grande. Vossas Excelências devem ouvir isso também, mas vai aumentar muito a cobertura por conta dessa interiorização. Esse quadro mostra, pela PNAD ainda, 2012, o número de domicílios com computador, 46%, 46,4% no final do ano passado, sendo que 40,3% são os domicílios com computador e acesso à internet. Isso deixa aí a gente fica meio intrigado, por que alguém tem computador hoje e não tem internet, né? Na verdade, ninguém usa computador como máquina de escrever. Aqui a pessoa pode ter um netbook ou um tablet, usa com Wi-Fi, né? Ou seja, não tem na casa, mas ele consegue acessar a internet com a mobilidade. Mas é um desafio, quer dizer, mostra que tem demanda por internet ainda não suprida, porque a pessoa tem computador e não conseguiu ter na sua residência. O crescimento por região, também mostrando comparação aí entre as PNADs 2009, 2011, que 2010 não teve PNAD, por causa do censo, e 2012. E mostra o seguinte, no Brasil, o primeiro conjunto de barras ali, houve um aumento de 58% de domicílios com computador, com acesso à internet no Brasil. 58% aumentou. Quando vamos para o Sudeste, aumentou 50%, que é um pouco menos da média nacional. Na região Sul, aumentou 45%, já é bem menos, né, do que os 58%. No Centro-Oeste, aumentou mais, 65%. No Norte, 98%, praticamente dobrou em relação a 2009, e no Nordeste, 92%. Isso tem o lado bom e o lado ruim, porque, na verdade, as regiões com menos acesso são as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, que tem menos ainda. Então, o fato de serem as regiões com menos acesso, mas, ao mesmo tempo, estarem crescendo mais, indica que nós estamos caminhando aí para eliminar um pouco dessa desigualdade, que é uma coisa importante também.